Para a saúde dos olhos, Colírio Moura Brasil. Para a beleza dos cílios, Cilion. Colírio Moura Brasil e Cilion farão com que seus olhos tenham sempre a vida, a luz e a beleza de dois astros. Ao Colírio Moura Brasil, o tranquilizador dos olhos, e ao Cilion, o supremo embelezador das pestanas, devem os nossos ouvintes a gentileza deste programa, Curiosidades Musicais. Sempre que ouvirem este lindíssimo prefixo musical, lembrem-se de Colírio Moura Brasil e Cilion, que lhes oferecem semanalmente 30 interessantes minutos de rádio. O assunto que o Almirante escolheu para este programa que marca o início da terceira série de curiosidades musicais é um dos mais sugestivos. O Bumba Meu Boi é um dos costumes mais tradicionais e também mais interessantes do Brasil. A representação do Bumba Meu Boi constitui para as populações de certas zonas do Brasil uma das suas maiores festas. Hoje já quase desaparecido, o Bumba Meu Boi, com as suas inúmeras variantes, era como que motivo para sátiras populares, onde a alma do simples se expandia, apontando por meio da sua representação os defeitos e os ridículos de certos personagens ou de certas organizações. Por essa razão, o recolher todas as variantes do Bumba Meu Boi seria de grande valor folclórico, uma vez que por meio dela se poderia ter uma noção exata dos diversos estágios sociais de cada zona em que ele fosse representado. O programa de curiosidades musicais de Almirante não cogita desse lado sociológico desse interessante costume. Ele irá somente mostrar de forma sintética o que era o Bumba Meu Boi pelo Brasil afora. Mas atenção, aí vem o Almirante.
Boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Aqui estão novamente as curiosidades musicais. Bem que eu tinha prometido a vocês a volta para muito breve desse programa. Antes de começar a conversar com vocês sobre o assunto dessa curiosidade de hoje, quero chamar a atenção de todos para um detalhe importante dessa nova série. É o seu patrocínio, que vem de ser confiado agora a uma organização bem brasileira, os Laboratórios Moura Brasil. Programa essencialmente brasileiro, como é o de curiosidades musicais, programa que tem por finalidade principal divulgar e estimular o culto à tradição, tem agora mais do que nunca uma grande satisfação por ser o veículo da propaganda de uma grande organização brasileira como os Laboratórios Moura Brasil. Não se esqueçam, pois, desse detalhe importante. E assim como vocês sempre atenderam aos pedidos que eu costumo fazer por esse microfone, eu peço agora, além disso, que atendam também aos conselhos úteis que Celso Guimarães irá dar a vocês nos intervalos de todos os programas desta nova série. Mas passemos ao Bumba Meu Boi.
O meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outra maninha lá no Piauí. O meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outra maninha lá no Piauí.
Quem não conhece em todo o Brasil esse estribilho popular? Ele foi extraído do Bumba Meu Boi. Mas o que vem a ser o Bumba Meu Boi? O Bumba Meu Boi é uma farsa representada especialmente pela época de Natal, principalmente nas cidades do Norte. Apesar de não ter, como as pastorinhas ou mesmo alguns reisados, nenhuma relação direta e clara com as festas de Natal, o Bumba Meu Boi, em alguns lugares, constitui a única e exclusiva diversão que se estende de 25 de dezembro até 6 de janeiro, dia de Reis. Para que os ouvintes possam ter uma impressão aproximada da forma que tem o Bumba Meu Boi, vamos mostrar neste programa uma síntese de um deles, acompanhada das suas cantigas características. Mas antes, de onde vem o Bumba Meu Boi? Edson Carneiro, em seu livro Negros Bantus, diz que os festejos do boi foram introduzidos no Brasil pelos negros bantus. Já Rodrigues de Carvalho diz que o Bumba Meu Boi é brinquedo de origem pagã, vindo do boi Apis do Egito e que, atravessando centenas de gerações, aclimatou-se no Brasil, tomando forma local. Pode bem ser uma coisa ou outra, mas a mim me parece que o Bumba Meu Boi é costume bem brasileiro. E apesar de ter havido na França uma mascarada restabelecida por Bonaparte, denominada Bœuf Gras, e que consistia numa passeata que se fazia pelas ruas de Paris, onde um boi coroado de violetas acompanhava um cortejo que cantava e dançava na porta das pessoas de importância, apesar disso, ainda continuo com a ideia de que o Bumba Meu Boi é costume nascido no Brasil. E explico a vocês porque penso assim. É que o Bumba Meu Boi, no fundo, não é mais que a representação apalhaçada de uma vaquejada e é uma alusão direta aos acontecimentos que se verificam naquelas ocasiões, figurando o boi, então, um daqueles novilhos indomáveis que entram para o ciclo heróico do gado e cujas façanhas vão para o repertório dos cantadores do sertão. Tudo no Bumba Meu Boi no Brasil lembra a vaquejada, e isso eu considero uma grande prova a favor da brasilidade do costume. Um outro detalhe é o fato de não figurarem nunca na sua representação personagens estrangeiros. Se o Bumba Meu Boi tivesse outra origem que não brasileira, isso seria uma prova infalível. Tome como exemplo as congadas, que por serem de origem africana, revelam sempre sua procedência por meio de cantigas em linguagem afro-brasileira. E além disso, se referem a inúmeros personagens mouros ou africanos. Mas, vamos ao Bumba Meu Boi. Nas proximidades do Natal, o silêncio de algumas cidades do Nordeste era quebrado aí pela tardinha por um grito monótono de aboio. Ê, boi! Em alguns lugares até o grito era mais significativo, pois explicava melhor o que vinha, assim. Ê, boi, Bumba, meu boi! Ê, meu boi malhado! Ê, meu boi laranja! Ê, boi, Bumba, meu boi! Depois de alguma espera, então, surgiu o cortejo. Era o que podia haver de extravagante. O figurante principal era um boi grotesco. Uma armação de sarrafos dava feitio ao corpo do animal. Dentro dela ia um homem escondido. A cabeça do boi era uma dessas máscaras comuns de carnaval. O boi vinha tangido pelo Mateus, que era o vaqueiro. No meio do cortejo vinha ainda uma outra figura espantosa, de feitio difícil de se descrever. Era o cavalo marinho, em outros lugares as abelhinhas. Vinham ainda a velha, o doutor, o Arlequim, o Sebastião, o Fidelis, o padre, a caipora, o Gregório, o urubu. Vinham ainda as cantadeiras e um conjunto musical que quase sempre era composto de grande pancadaria e algumas violas ou violões. Em cada lugar, a intromissão de personagens no Bumba Meu Boi variava de acordo com o gosto ou as possibilidades dos seus organizadores. Não havia uma forma estável, e a sua representação, bem como as suas cantigas, variavam também de local para local. Todo aquele cortejo vinha bailando e cantando. Chegando à porta de algum personagem importante, o cortejo, que já ia acompanhado de grande multidão, parava, formava uma roda no terreiro, e as cantadeiras iniciavam uma toada assim, ao som da qual dançavam alguns personagens. Cavalo marinho, vem se apresentar.
Cavalo marinho, vem se apresentar.
A pedir licença pro boi dançar.
A pedir licença pro boi dançar.
Cavalo marinho, por tua atenção.
Cavalo marinho, por tua atenção.
Faz uma misura, seu capitão.
Faz uma misura, seu capitão.
Cavalo marinho, do lado laço de fita.
Cavalo marinho do laço de fita.
Faz uma misura, moça bonita.
Faz uma misura, moça bonita.
Cavalo marinho chega pra diante.
Cavalo marinho chega pra diante.
Faz uma misura toda essa gente.
Faz uma misura toda essa gente.
Cavalo marinho chega pra diante.
Cavalo marinho, chega pra diante.
Que o dono da casa tem muita aguardente.
Que o dono da casa tem muita aguardente.
E ficavam eles nessa toada longo tempo, louvando ora este, ora aquele. Já nisso vê-se a adaptação de um costume muito comum no interior, a louvação. Todo cantador, quando se aproxima do dono de uma casa onde ele vá a convite, faz uma louvação idêntica à do boi. Com a aquiescência do dono da casa, começava então a representação. Ela era toda falada, toda dialogada, exatamente como se aqueles protagonistas fossem atores e estivessem num teatro, todos compenetrados nos seus papéis. No diálogo que se travava então, o boi era convidado a entrar no terreiro, o que ele fazia dançando aos trejeitos, dando marradas à torta e à direito, assustando e alegrando a assistência. Mateus, o vaqueiro, com a bexiga de boi cheia de ar, ia agredindo os espectadores. Mas aquelas pancadas não doíam. Faziam somente um estrondo enorme quando a bexiga tocava na cabeça de um assistente qualquer. Já nessa altura, as cantadeiras atacavam outra cantiga que dizia assim:
olha o boi que te dá.
Ora, entra pra dentro, meu boi marroá.
Olha o boi que te dá.
Ora, o dono da casa tu vai festejar.
Olha o boi que te dá.
Ora, espalha esse povo, meu boi marroá.
Olha o boi que te dá.
Ora, dá no vaqueiro, meu boi marroá. Enquanto isso, o boi ia arremetendo contra a turba que se alegrava mais e mais à medida que o figurante aumentava a violência dos ataques. E que ninguém ficasse distraído nessa hora, porque as consequências seriam sempre mais lamentáveis que as que surgiram da distração daquele empregado de uma sapataria, a quem uma freguesa pediu um dia, de repente, assim:
O senhor me deu um sapato de crocodilo, viu?
O empregado distraído:
pois não, que número calça o crocodilo, hein?
Nessa altura, então, morria o boi. A maneira como o boi morre, no Buma Meu Boi, varia de representação para representação, de local para local. Algumas vezes o boi morria sozinho, talvez de cansaço. De outras vezes era o dono da casa que matava o boi com a cacetada. De outras era o próprio vaqueiro que lidava com o ferrão. Ainda em outros bumbas era uma personagem, uma negra, a Catarina, que perseguida pelo boi matava-o a pauladas. Não havia, portanto, nem ainda uma forma definitiva do boi morrer. O que é certo é que ele morre. E isto constitui mesmo o ponto culminante da representação. O ambiente então muda bruscamente, às vezes sem transição alguma, o que prova certa coordenação e ensaio dos personagens que formavam o rancho. Vendo o seu boi morto, o vaqueiro, exatamente como se lamentaria um vaqueiro de verdade, cantava num tom de voz lamentoso assim: o meu boi morreu, que será de mim? E logo o coro respondia aconselhando:
manda buscar outra maninha lá no Piauí. O meu boi morreu.
E esse lamento se repetia muitas vezes, e de todas as vezes lá vinha a resposta do coro indicando a solução. Há aí um detalhe curioso a notar: a indicação do Piauí nessa cantiga não vem somente como rima para mim. É que Piauí está intimamente ligado ao ciclo do gado no Brasil. Do Piauí saiu o melhor gado para a criação. E isso mostra que aquela indicação não era sem motivo, como poderia parecer a muitos. Mas a toada, apesar de monótona, agradava, e por isso lá ficava ela a encher o terreiro, às vezes num coro de toda a assistência que se deixava levar pelo encanto da melodia.
O meu boi morreu, será de mim? Manda buscar outra maninha lá no Piauí.
Este é mais um programa de curiosidades musicais. Em todo o território nacional, o Colírio Moura Brasil é um remédio caseiro.
Mamãe, eu tenho os olhos cansados pelo trabalho.
Meus olhos estão doídos, mamãe.
E para todos os casos, mamãe tem sempre o socorro imediato e perfeito do Colírio Moura Brasil. Duas gotas, dois minutos, dois olhos claros e bonitos.
Quando a cantiga terminava, o vaqueiro aproximava-se do boi caído no chão e punha-se a examiná-lo, cantando alto o resultado do seu exame, enquanto o coro respondia um ebumba.
Eu fui ver na cabeça,
é bumba.
Baixei ela bem lefa,
é bumba.
Eu fui ver lá na ponta,
é bumba.
Mas de mim não fez conta,
é bumba.
Eu fui ver no pescoço,
é bumba.
Achei ele bem torto,
é bumba.
Eu fui fui ver na Zapá.
Ebo.
Não achei nada lá.
Ebo.
Eu fui ver lá na mão.
Ebo.
Não achei nada não.
Ebo.
Eu fui ver nas costelas.
Ebo.
Não achei nada nela.
Ebo.
Eu fui ver no vazio.
Ebo.
Achei o boi bem esguio.
Ebo.
Fui ver no mocotó.
Ebo.
Andei bem ao redor.
Ebo.
Não achando solução para o caso, era então chamado o doutor. Vinha o doutor para salvar o boi. Em algumas representações, antes de aparecer o doutor, vinha um rapaz coberto com a capa preta e se aproximava do cadáver do boi. Era o urubu. Os assistentes punham-se a afugentá-lo quando surgia então um outro personagem, o fiscal da Câmara Municipal. Travava-se então um pequeno diálogo assim, dizia o fiscal.
Que carniça é essa na praça pública, senhor?
Respondia o Mateus.
É o boi surubi do senhor capitão que a nega Catita matou.
O fiscal mandava então que o boi fosse retirado e obrigava o Mateus a varrer o terreiro, o que era feito ao ritmo de uma cantiga plangente. Mas voltemos ao doutor. Chegava ele, examinava o boi e receitava. Para ajudá-lo na cura, ele precisava de um menino. E logo procuravam pela assistência um garoto que servisse. Em geral, os meninos não apareciam, porque sabiam que iam ser agarrados pelo boi, que os prenderia dentro da armação para divertir a assistência. Afinal, o boi ressuscitava. Há nesse detalhe uma coincidência para a qual eu chamo a atenção dos ouvintes. Como disse no princípio, a representação do Bumba Meu Boi não tem ligação direta com o Natal. Mas nesse fato do boi morrer e ressuscitar, não haverá uma intenção simbólica ligando a morte e ressurreição de Cristo também? É de se notar ainda a insistência desse mesmo detalhe em todas as representações de autos populares no Brasil por ocasião do Natal. Nas cheganças, nas marujadas ou na nau catarineta, há por vezes um personagem que morre e ressuscita. Nas congadas, há também sempre um personagem que morre e ressuscita. Como veem, são coincidências curiosas e de explicação muito difícil. Mas, com a ajuda do boi, do doutor, aliás, o boi se levantava em meio a grandes manifestações da assistência. Apresentava-se então outros personagens. Era um desfile de personagens. Em alguns bumbas, surgia então uma figura esquisita. Era o Jaraguá. Vestia uma camisa muito comprida e trazia na cabeça uma caveira de cavalo. Jaraguá vinha só para dançar ao som de uma cantiga de grande beleza folclórica, assim.
Boiga brinca, Jaraguá.
Boiga brinca, Jaraguá, que uma noite não é nada, pega da boca da noite, vai até de madrugada.
Quem te disse, Jaraguá?
Quem te disse, Jaraguá, que tu era moço pobre? Conheço a tua família, sois filho de gente nobre.
Dois fios de gente nobre, hein? Aí está na letra dessa cantiga uma preocupação de nobreza muito comum nas gentes do sertão. A ideia de que possam ter antepassados nobres influi grandemente na maneira compenetrada com que cada um representa o seu papel nos altos populares. Nota-se isso principalmente nas cheganças dos marujos, nas congadas e muitas vezes nos simples pastoris. O que é certo é que a ideia se conserva, transparecendo seus vestígios às vezes nas atitudes, às vezes nas letras das cantigas, como a que vocês ouviram. Hoje, principalmente nas cidades, esse ideal de nobreza e de antepassados gloriosos vem sendo substituído por aquilo que se chama granfinismo, coisa que é muito da preocupação dos novos ricos. É bom de se notar que a exibição de cada um dos personagens do rancho é coisa demorada, pois todos eles se entregam a extravagantes coreografias, às vezes aplaudidos, às vezes vaiados pela assistência. A quantidade de personagens que desfilam varia muito. E se em alguns lugares, como descreve Gustavo Barroso no seu livro Ao Som da Viola, chegam a tomar parte no alto para mais de 30 figurantes principais, em outros, segundo Edson Carneiro, esses figurantes às vezes nem existem, limitando-se o Bumba Meu Boi a 3 ou 4 personagens. De maneira que aqui neste programa, para dar aos ouvintes a ideia mais completa possível, estamos fazendo a apresentação de alguns dos figurantes mais comuns nos bumbas. Entrava então em cena um que se chamava o Seu Mané Pequenino. Vinha às vezes fantasiado, às vezes não. Parece que ele representava um fantasma, daqueles fantasmas muito comuns nos tempos coloniais, a que o povo dava o nome de Cresce e Míngua. E essa impressão aumenta ouvindo-se as palavras da cantiga que acompanhava o seu bailado curioso, que consistia num movimento de abaixar até o chão, rodar, ficar em pé novamente, novamente abaixar ao chão e assim por diante. Enquanto isso, o coro ia cantando assim: seu mané pequenino anda rente com chão,
seu mané pequenino anda rente com chão,
se quiser que ele cresça, lhe puxa o cordão,
se quiser que ele cresça, lhe puxa o cordão,
seu mané pequenino anda rente com chão,
seu mané pequenino anda rente com chão,
se quiser que ele cresça, lhe puxa o cordão,
se quiser que ele cresça, lhe puxa o cordão.
Em alguns bumbas surgia também a figura de um feiticeiro, a que dava um nome pitoresco de Mané Gostoso. Vinha com um cesto cheio de ervas, às vezes chocalhos de cascavéis, sabugos de milho ao pescoço. Ele próprio, enquanto dançava, ia cantando uma chula gostosa assim: Mané Gostoso, de perna de pau, ele dança, ele toca no seu birimbau. Mané Gostoso, que mora na lata, que é homem casado e que tem mulata. Mané Gostoso, de perna de pau, ele dança, ele toca no seu birimbau. Mané Gostoso, que mora na lata, que é homem casado e que tem mulata. Todos os bailados e todos os cânticos eram naturalmente em homenagem ao dono da casa. A ele eram feitas todas as misuras e para ele se voltavam todos os personagens. Em geral, os primeiros versos de cada figurante, quando eram feitos de improviso, faziam claramente uma louvação àquele que deviam interessar logo de saída, isto é, o dono da casa, a fim de que a esmola ou a sua oferenda fosse a mais valiosa possível. E mesmo quando essa intenção não se mostrava expressa na letra das cantigas, toda a gente a conhecia, principalmente o dono da casa.
Almirante está apresentando as suas curiosidades musicais. Beleza matinal. Orgulho das mulheres realmente belas. A tinta e a goma dos cílios jamais conseguirão dar aos olhos da mulher a glória da beleza matinal. Somente o uso continuado do cílion garante a graça de todas as horas para os cílios. Porque cílion não engoma nem pinta. Cílion promove o crescimento natural das pestanas, que se tornam longas, brilhantes e sedosas. Cílion impede a queda dos cílios e a formação de cáspitas sóis. Cílion.
Como já disse no princípio, o Bumba Meu Boi servia de pretexto para sátiras e de biques. O personagem que tivesse caído no desagrado do povo, ali era mostrado de maneira irreverente, quase sempre fantasiado ou mascarado, e com um apelido muito ao sabor popular, de maneira que fosse imediatamente reconhecido pelos assistentes. Ironizando a figura de certos vendeiros apatacados, homens grosseiros, endinheirados, ignorantes, que andavam constantemente barbados e no enorme desleixo com o trajar, alguns bumbas apresentavam como figurante o Mané das Batatas. Ele entrava sob os apupos da multidão e vinha com a barba crescida de 8 dias. O cavalo marinho, que em alguns lugares também é o capitão e quase sempre o organizador do rancho, perseguia-o pelo terreiro e, ao alcançá-lo, travava com o mestre Macedo, que era o barbeiro, esse diálogo cantado assim:
Ô mestre Macedo, que queres, meu amo? Trazei a navaia e o sabonete pra fazer a barba nesse maganete.
Naturalmente que certas sátiras ou certas ironias só conseguiam surtir efeito nos lugares onde os personagens visados eram conhecidos. Essa é uma das razões porque cada Bumba Meu Boi tem um aspecto diferente em cada localidade. Fora dali, aquela mesma representação não despertaria o menor interesse, e essa é uma das razões porque o Bumba Meu Boi que alguns conhecem é inteiramente diferente do que outras pessoas assistiram. A isso é que se pode chamar naturalmente de cor local em cada um deles. No fundo, é o mesmo costume, é a mesma origem, é a vaquejada. Há sempre, para identificá-lo, o detalhe essencial, a morte do boi. O nome também varia, apesar de conservada sempre a palavra boi. É o boi bumbá, é o rancho do boi, é o boi surubim e é o Bumba Meu Boi. E apesar de toda essa diversidade de formas e de nomes, não há aquele que, conhecendo-o, não identifique como sendo um só e mesmo costume, dada a sua popularidade. Em geral, lá no final da representação do Bumba, destaca-se uma das pastoras e entra na roda. Vem de vestido branco, de chapéu florido, traz um cajado na mão e canta com muita dolência uma marcha desse tipo de marcha de pastoris que todo o Brasil vem conhecendo agora através das cantigas de carnaval que as vem imitando.
Minha pastorinha, e vem de Belém, vem aqui louvar a quem te quer bem. Minha pastorinha, que vem de Belém, a quem te quer bem.
Essas cantigas, incluídas com frequência no Bumba Meu Boi e o próprio coro de cantadeiras, já revelam a influência dos pastoris. A festividade do boi, na verdade, só se devia resumir naquelas exibições em que entrasse o mascarado figurando o animal. Mas naturalmente, para que o brinquedo se tornasse mais interessante e, portanto, mais rendoso, ele foi sendo aqui e ali ampliado, obedecendo às necessidades e às possibilidades de cada organizador do rancho. Em linhas gerais, a representação do Bumba Meu Boi era nada mais, nada menos que a exibição de um boi, de algumas estripulias praticadas por ele, da sua morte, a sua ressurreição e ainda o desfile de outros personagens grotescos, como mostramos já nesse programa. Como despedida, então, alguns ranchos, na intenção clara de agradecer os presentes recebidos, faziam a divisão do boi. Era outra festa. Isso era, então, pretexto para a citação dos nomes de pessoas presentes à cerimônia e que tinham feito oferendas ao rancho. O vaqueiro, responsável pelo boi, o Mateus, fazia a divisão cantando numa toada monótona, dedicando de acordo com a rima as partes do boi, mais ou menos assim.
E o colchão é do meu patrão, e o filé é do seu coroné. A tripa gaiteira é da mulher sorteira, e o peso do bofe é do velho Tiope, e a fursura é do velho Ventura. Os dois mocotós eu não vendo nem dou, é dois de vovó, é dois de vovô.
Depois disso, então, iniciavam-se as despedidas. Punha-se o rancho em formatura de marcha, e ao som de uma cantiga especial, lá se iam muitas vezes ainda dançar e cantar à porta de outras casas. E a despedida se fazia ao som de cantigas assim.
Cavalo marinho vai se arretirar, cavalo marinho vai se arretirar, inter para o ano se nós vinhamos, inter para o ano se nós vinhamos. Cavalo marinho vai se arretirar, cavalo marinho vai se arretirar, inter para o ano se nós vinhamos, inter para o ano se nós vinhamos.
Então, ao desfilar o rancho perante os donos da casa, um a um os personagens iam fazendo suas misuras, fazendo cada uma delas corresponder a um agradecimento. Aí está, pois, caros ouvintes, o que vem a ser, ou o que vinha a ser o Bumba Meu Boi no Brasil. Esse é um costume que vai aos poucos desaparecendo, como aliás muitos outros que eram também tradicionais aqui entre nós. Vocês que ainda têm de memória as melodias de algum Bumba Meu Boi que tenham assistido, se vocês quiserem, poderão mandar, que eu desde já agradeço. Ficarei também muito satisfeito se vocês me quiserem mandar uma impressão sobre esses programas, que serão transmitidos às segundas-feiras pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro e todas as quintas-feiras pela Rádio Record de São Paulo. Pela minha parte é só. Obrigado pela atenção e pelo auxílio que me prestaram aqui na Rádio Nacional, Joel Gaúcho, Caíme, Paulo Tapajós e o conjunto regional da Rádio Nacional. Obrigado pela atenção e boa noite.
Viagem.
Amigo ouvinte, siga tranquilo, levando sempre o melhor e mais útil dos companheiros de viagem. O Colírio Moura Brasil. Olhos fatigados pela insônia, maltratados pela luz, irritados pela poeira, transformam-se milagrosamente em 2 minutos com 2 gotas apenas de Colírio Moura Brasil. E aqui fica encerrado este programa das curiosidades musicais de Almirante, oferta do Colírio Moura Brasil. O tranquilizador dos olhos e do Cilion, o supremo embelezador das pestanas. PRG8 Rádio Nacional, Edifício da Noite, Rio de Janeiro.